Esta é uma leitura do livro O Evangelho segundo João, Considerações Esotéricas sobre suas relações com os demais evangelhos, especialmente com o Evangelho de Lucas. São 14 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Kassel, na Alemanha, de 24 de junho a 7 de julho de 1909, na tradução de Jacira Cardoso, publicado pela Editora Antroposófica. Esta é a terceira edição, de 2007. Da publicação das conferências de Rudolf Steiner. A base da ciência espiritual, orientada pela antroposofia, é formada pelas obras escritas e publicadas por Rudolf Steiner. Entre parênteses, 1861-1925, fecha parênteses. Além disso, ele proferiu numerosas conferências e ministrou, entre os anos de 1900 e 1924, muitos cursos, tanto públicos como para os membros da Sociedade Teosófica e depois da subsequente Sociedade Antroposófica. Originalmente, ele mesmo não queria que suas conferências proferidas livremente fossem registradas por escrito, visto que as considerava, entre aspas, comunicações verbais não destinadas à impressão, fecha aspas. Como aumentava a distribuição de anotações de ouvintes incompletas e incorretas, ele se viu levado a regulamentar a reprodução escrita. Essa tarefa foi confiada a Marie Steiner von Sievers, a quem passou a competir a designação dos estenógrafos, a administração das anotações e a revisão necessária dos textos para publicação. Como, por falta de tempo, apenas em muitos poucos casos Rudolf Steiner pôde corrigir ele mesmo as anotações, suas ressalvas em relação a todas as publicações de conferências devem ser consideradas. Abre aspas. É preciso admitir que em edições não corrigidas por mim possam encontrar-se erros. Fecha aspas. Depois da morte de Marie Steiner, 1867-1948, foi iniciada, de acordo com suas diretrizes, a publicação de uma edição completa da obra de Rudolf Steiner, a qual pertence o presente volume. Fim desta preâmbulo. Prefácio de Marie Steiner. Passo a passo, Rudolf Steiner nos conduz a penetrar cada vez mais nos mistérios do cristianismo. O primeiro fundamento dado naquelas conferências sobre o Evangelho de João, proferidas em Munique, Basileia e Hamburgo, e depois em Estocolmo, para a estrutura daquelas conferências pronunciadas sem base escrita, dois pontos foram avaliados: o nível de conhecimento já atingido por uma parte da plateia e a circunstancial consideração das premissas para o entendimento dos demais ouvintes. Assim também, as presentes conferências devem ser vistas como algo surgido da colaboração viva entre doador e receptor. Elas estão condicionadas pelo momento histórico em que o Cristo vivente teve de ser reconquistado para a humanidade, bem como pela circunstância de a narração daquele portentoso acontecimento ter necessitado adaptar-se à possibilidade da gradativa compreensão dos homens, em cujas almas haveria de consumar-se pela primeira vez essa conquista da consciência para, a partir de então, permear cada vez mais a consciência humana geral. É nesse sentido que encontramos, nestas conferências, um amoroso aprofundamento nas bases formativas da compreensão, uma infraestrutura que, por meio da ciência espiritual, nos leva a compreender o aspecto especificamente cristão. Nós somos conduzidos ao mistério de Deus, do qual nascemos e aprendemos a entender o que é a morte. Passamos a compreender o mistério da superação da morte pelo morrer em Cristo e aprendemos a entender a vida. A cruz cósmica, imersa das águas universais, recebe na Terra uma realidade física e é embebida e transiluminada pelo sangue de Cristo, tornando-se um poderoso signo da ressurreição. A Terra, que recebe a substância óssea e o sangue derramado do Cristo, transforma-se assim em seu corpo, num novo centro de radiação. A partir da atuação do feito de Cristo, é plasmado um envoltório espiritual radiante, um novo sol, o Espírito Santo. O conteúdo das conferências reproduzidas neste livro nos leva até o limiar deste mistério. Um estremecimento percorre nossa alma, pois o que as especulações filosóficas mais avançadas, as dissertações teológicas mais sutis, com suas finas tramas mentais, não permitiram realizar, a transposição do tecido mental para a vida, para o ser, para a realidade espiritual, ocorre aqui, com alguns golpes espirituais tão poderosos quanto a força de voo da águia. O sol nos é trazido para bem perto, em sua essencialidade. Nós vemos seu surgimento, sentimos sua atuação. Somos elevados até ele. Ele nos abrange. Nós o penetramos. Ele se nos torna como que palpável. Por outro lado, ao suceder terrestre, tal como se desenrola, as imagens da história, concílios, exigências autoritárias da Igreja, veneráveis patriarcas eclesiásticos com hábitos e barbas ondulantes, conflitos em torno de interpretações, separação dos príncipes da Igreja, a luta das várias concepções e do pensamento puro com as esferas estabelecidas da autoridade. Pai, Filho e Espírito Santo, os três aspectos do Logos perdem paulatinamente sua vida original no âmbito da luta entre sofismas dialéticos. Surgem os dogmas apontando para a absoluta submissão e, em seu imediato cortejo, frios e cruéis resoluções conciliares, condenações de hereges fogueiras, fisionomias perspicazes, astutas, ávidas de poder, impassíveis, lançam seu olhar de dentro do hábito e sob o chapéu cardinalício, ordenando, julgando e condenando. Ardem as chamas das fogueiras. Ora, forças convincentes não residem nesses métodos. A corrente oposta não se deixa mais conter. Surge inicialmente o pensar puritano, depois o pensar racional, libertando-nos paulatinamente do dogma e até mesmo da fé, colocando-nos em seguida diante do antagonismo e, finalmente, diante do nada. Esse nada contém o absurdo e também a morte espiritual. A esta só se podia escapar caso, emergindo do nada, se descobrisse o tudo. Encontrá-lo só seria possível com aquelas forças anímicas a serem adquiridas de forma nova, com as forças do conhecimento que não geram limites para si própria. Essas forças, no seio da humanidade, esperavam pelo aperfeiçoamento, pela orientação, pela educação. Queriam não só subtrair-se ao dogma científico, mas também ao dogma eclesiástico, transformando a fé em saber. O limiar do século XX se tornou para a humanidade aquele grau limítrofe que leva a ultrapassar as fronteiras, até agora estabelecidas para o conhecimento, em direção ao domínio das novas possibilidades cognitivas. Fronteiras são sempre guardadas, cercadas, litigadas. Por elas se luta com todos os meios, e não há exatamente meticulosidade no uso desses meios. Mas o espírito da época é poderoso, e quando os homens se lhe opõem, também ele escolhe fortes meios para romper a oposição. Muita coisa indica que os comoventes acontecimentos pelos quais a humanidade teve de passar deram-lhe o impulso que rompeu a mais forte petulância. Aqui é uma nota, ela se refere à Primeira Guerra Mundial. É fato que ainda existe oposição, comodidade intelectual e medo. Prefere-se antes entrar na insensibilidade do que no estado de alerta para a responsabilidade. Mas numa parte da humanidade se faz sentir, sem resistência, a vontade em direção ao conhecimento. O que ainda permanece diante das forças cognitivas do homem, como denso véu, é seu intelecto. Na atividade pensante tão ligada ao cérebro que este a usa como um aparelho refletor, espelha-se o conteúdo exterior do pensar, para daí ir novamente ao encontro do homem. Pode-se senti-lo como um ser próprio, mas ele possui apenas uma vida reflexa. Isto se torna claro à medida que se atinge o outro lado do espelho, lá onde a vida flui. Pode-se acompanhar o pensamento, deixando-se levar por ele. Chega-se, então, ao outro lado, atrás da alegoria refletida pela parede espelhada do cérebro. Usando-se das forças localizadas além deste, ilumina-se o pensar com o fogo espiritual que flui através do cerne eterno do homem, tornando-se a força de seu eu. A árvore do conhecimento é transformada em árvore da vida. A morte se transforma em agente despertador pela união com o eu divino. Nós captamos o indício que nos torna uma vivência consciente, o fato de o morrer em Cristo se transformar em novo cintilar do vir a ser. A árvore da vida nos sussurra o mistério que quer inclinar-se em nossa direção de forma nova, aquele que, da urna do elemento físico, quer ressurgir em nós como nosso próprio ser pela força do Cristo para uma nova vida. É o mesmo eu divino que falou, da distância do espaço estelar, do fogo do sol, do raio e do trovão dos elementos, do sangue santificado do Filho do Homem. É a vida sagrada, una, sobre três aspectos: o do Verbo Criador, o do Verbo Redentor e unificador, e o do Verbo atuante. Nós o perdemos e devemos captá-lo de novo. O conhecimento nos reconduziu a nós mesmos. Ao decifrar o Verbo Sagrado, nós vivenciamos a comunhão espiritual, o Cristo. Este aspecto supremo que pode ser dado à humanidade no ponto de retorno do caminho do seu destino, onde ao redor da sua personalidade lutam hostes espirituais, chega-lhe na paulatina revelação do Evangelho de João. Daí se erguem os degraus para aquele átrio da compreensão, onde a vida interior ativada capta o ser no conhecimento. Luz divina, Cristo Sol, aquece nossos corações, ilumina nossas cabeças, para que seja bom o que, a partir dos corações, quisermos fundar, e o que quisermos, a partir das cabeças, retamente conduzir. Rudolf Steiner. Fim do prefácio de Marie Steiner.